Vamos falar do novo Código de Processo Civil no que se refere aos atrasos de condomínio e as ações de cobrança. Como é que funciona a partir de agora? Geraldo Fonseca, professor da PUC Campinas de Processo Civil e advogado, está na linha para conversar com a gente. Geraldo, obrigado pela sua participação. Uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina. É um prazer falar contigo e com os ouvintes da CBN.
Infelizmente, eu já soube que muita gente está devendo nos condomínios por aí. A informação que vem, de fato, é que essa situação teve como uma das repercussões alguns atrasos. E algumas pessoas escolhem justamente o condomínio para dever. Não parece um bom negócio.
É, tradicionalmente, pela limitação dos juros e multas que poderiam ser cobradas por condomínio, a população deixava de pagar essa despesa no momento de aperto e para dar conta de pagar outras contas. Agora, com o novo CPC, isso pode não ser uma boa ideia.
O que vai mudar nessa relação? A gente já sabe que tem os juros que já são altos e tinha já uma certa limitação. Como é que funciona a partir de agora?
Bom, com o novo CPC, a dívida de condomínio passou a ser considerada título executivo, desde que preenchidos alguns requisitos, como constar essa despesa em assembleia ou convenção de condomínio. Ser título executivo permite que se escape, se pule uma etapa fundamental do processo, que é a ação de conhecimento. Tradicionalmente, até hoje, o que a gente teria que fazer é ajuizar uma ação de cobrança, dando oportunidade para o devedor do condomínio apresentar sua defesa, justificar os motivos do não pagamento ou que ele entendesse que poderia convencer o juiz para não levar adiante a cobrança. O que, na verdade, em linhas gerais, normalmente era sem fundamento, não ganhava muito fundamento, mas atrasava a satisfação dessa obrigação em favor do condomínio. Agora, pulando essa etapa de conhecimento, o devedor já vai ser citado, vai receber a sua intimação inicial para pagar a dívida em 3 dias. Se ele tiver alguma defesa, ele ainda pode apresentar por meio de uma ação separada, de embargos, o devedor. Mas o processo corre com esse prazo de 3 dias para pagamento e os seus bens já ficam sujeitos à penhora por essa dívida.
E como que funciona com o inquilino? É o mesmo processo?
Para o inquilino, a responsabilidade é perante o locador. Então, o locador pode também seguir esse processo para fazer a cobrança do inquilino nessa forma mais ágil, na forma de execução de título extrajudicial. Mas o condomínio pode promover essa execução só contra o proprietário.
A gente está falando de dívidas de quanto tempo? Um condomínio atrasado já é suficiente para tudo isso acontecer?
Já, como regra, a partir do primeiro dia depois do vencimento da dívida, já se considera o devedor em mora. E isso permite, isso é um dos requisitos para se promover a execução. Então, tendo esse título executivo de uma dívida vencida, o condomínio já pode, no dia seguinte, promover a execução.
O senhor acha que isso pode refletir como nessa convivência que já não é tão fácil nos condomínios?
A ideia geral do novo Código de Processo Civil foi trazer mais efetividade para o cumprimento das obrigações. Com isso, a ideia é uma pressão psicológica para fazer com que as obrigações sejam espontaneamente cumpridas. Quando você sabe que tem uma ferramenta séria que vai impedir que o devedor fique com essa dívida em aberto por muito tempo, ele acaba optando por pagar essa dívida porque não tem muita vantagem, não é muito tempo que ele vai ganhar não fazendo esse pagamento.
A gente está comentando a respeito de toda essa situação, mas e lá no momento quando chega no judiciário? Há, apesar de ser mais rígido nesse momento, mas há lá uma possibilidade de acordo?
Sempre há. Na verdade, o Código também é pautado nessa mediação, na conciliação, na tentativa de se buscar uma solução compartilhada, uma solução amigável entre as partes. Mas nesse processo de execução, o devedor é citado não para comparecer numa audiência, tentar fazer acordo ou para apresentar defesa, mas para pagar em 3 dias. Ele ainda tem a possibilidade de fazer o pagamento parcelado. Em 15 dias ele pode pagar 30% do valor devido e o restante de forma parcelada, em até 6 vezes. Então, abre brecha para que as partes negociem e tentem fazer um acordo. Mas o devedor já é citado para fazer esse pagamento imediatamente.
A gente está hoje focado na questão do condomínio, mas o novo Código Civil, nós já comentávamos aqui, teve diferença, por exemplo, na pensão alimentícia e tem agora a questão do divórcio, né, doutor?
É, com relação à pensão alimentícia, também entra nessa linha de satisfação mais rápida dos direitos, né? Então, permite-se a penhora, além dos 30% do salário, que sempre se reconheceu penhorável, pode-se chegar até 50% para atingir também as prestações já vencidas de pensão. O Código manteve a possibilidade de prisão do devedor que não paga alimentos, manteve a previsão de desconto em folha, ou seja, aquele devedor de alimentos que é empregado, ao invés de receber o seu salário e pagar a pensão, essa pensão alimentícia já é descontada diretamente do salário que é recebido. Com relação ao divórcio, houve algumas alterações no procedimento. Tudo com o intuito de tentar com que as partes se entendam, realizem a mediação, antes de levar isso tudo para um litígio mais complicado.
Tá certo. Bom, todas as situações aí colocam a pessoa, seja no divórcio, seja na pensão alimentícia ou com o condomínio, com um alerta bem vermelho mesmo para essa questão envolvendo dívidas. E com essa crise, vai ter que escolher melhor para quem dever, é isso, doutor?
Nós estamos caminhando para um mundo em que as obrigações tenham que ser satisfeitas e, se não forem, o processo é para ser um instrumento eficaz para a satisfação desses direitos. A ideia é deixar para trás aquela visão de um processo truncado em que o devedor consegue enrolar essa dívida por 5, 10, 20 anos e o intuito do novo código é trazer efetividade. Se isso vai trazer efeitos na prática, nós vamos descobrir agora e daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Mas o intuito que moveu a elaboração de um novo Código de Processo Civil é a busca da efetividade e do cumprimento das obrigações.
Doutor Geraldo Fonseca, obrigado pela entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço, uma boa tarde.